Fala galera, voltamos aqui. Eu sei que você talvez não gostaria, mas estamos de volta na segunda edição do Futebolcast. Sou o Rafael Augusto, estou aqui hoje com dois integrantes. O integrante Felipe Mina já está em algum lugar, bêbado, com provavelmente alguma doença venérea no Carnaval de Salvador. Mas estamos aqui sempre em pleno Carnaval, trazendo muito futebol para vocês. Hoje estou aqui com o Joãozinho, está feliz e quero seu destaque inicial, Joãozinho.
E aí galera, tudo bom? O destaque inicial hoje vai para a convocação do Tite, da Seleção Brasileira, para o Vinícius Júnior. Primeira convocação do garoto aí que vem ganhando espaço no Real Madrid. Titular, jogou titular aí o clássico da Copa do Rei contra o Barcelona. E vem sendo titular aí, deixando o galês no banco, né, o Gareth Bale. E aí, Nicolas, qual que é o seu destaque aí da convocação do Adenor?
Tudo bom, galera? Aqui é o Nicolas Campos. Antes do Adenor, só queria falar um negócio. O senhor Felipe Mina é um chinelinho, é isso que ele é. Porque estamos aqui trabalhando, estamos aqui focados e o senhor está em Salvador com o Neymar Júnior. Isso não dá.
Tratando o metatarso.
O metatarso. É incrível a capacidade que o senhor tem. Mas vamos lá. Meu destaque inicial vai para o Lucas Paquetá. Muito legal ver o Paquetá sendo convocado para a seleção brasileira. Ele merecia, só jogando um baita futebol. Acredito que ele vai dar muitas alegrias para o torcedor brasileiro.
Então, em ritmo de carnaval, editor, bota a música de carnaval aí.
Você não manda em mim. Abraços.
Bom, editor, meteu a música de carnaval, vamos trabalhar, vai.
Esse é o Futebolcast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
Então, Tite anunciou hoje, a gente está gravando quinta-feira, dia 28 de fevereiro, diretamente de estúdios de São Paulo, às 9h19 da noite. Tite anunciou a convocação e eu queria começar com a análise do Joãozinho. Só dá os 23, por favor.
Vamos lá então para a convocação do Tite para os dois amistosos no finalzinho de março, contra Panamá e República Tcheca. Vamos lá. Os goleiros são o Alisson, Ederson, o Everton, laterais, Daniel Alves, Danilo, Felipe Luiz e Alexandre. Na zaga, Miranda, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. No meio, Alan, Fabinho, Arthur, Casemiro, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá, Felipe Anderson. E no ataque, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Everton Cebolinha, Richarlison e ele, Vinícius Júnior.
Então, acho que assim, pra gente começar a analisar, acho que seria interessante dividir por setor de posição, a gente começa o debate. Vamos lá, no gol temos Alisson, Ederson e Everton. Alisson, pelo menos pra mim, é nome idade, né? Claramente titular absoluto, vem jogando muito no Liverpool. Melhor goleiro da PL.
Melhor goleiro da PL dessa temporada.
E temos Ederson e o Everton. O que você acha disso, começando com você, Nicolas Campos?
Bom, eu gosto. Eu falei até com o John off. É a primeira convocação em anos que eu gosto da seleção brasileira. Incrível que Dunga, Felipão e... Cara, e o próprio Tite mesmo. Até o próprio Tite também, com o Tyson e suas relíquias. Essa foi talvez a melhor convocação que eu já vi, viu? Eu não vou cornetar o Everton, sabe, o terceiro goleiro da seleção. É meio sacanagem implicar com o terceiro goleiro. Mas, cara, Alisson e Ederson são os melhores goleiros que a gente tem. E eu até falei também, eu acredito que o terceiro goleiro é normalmente um rapaz mais novo, um cara que tá evoluindo. Mas como ele pôs o Everton, que também ganhou o ouro com a Olimpíada, né, no Brasil, cara, não, eu gosto. Gostei do Tite nessa daí.
E, Joãozinho, você não acha que faltou um Neto, talvez? Um outro goleiro? Diego Alves voltou a jogar pelo Flamengo? O que você achou aí?
Não. Diego Alves, não. O Everton... Tipo, que nem o Nicolas falou. A terceiro goleiro e tal, mas... Eu, sem clubismo, levaria o Cássio. Óbvio.
Você goleiro. Tem certeza que é sem clubismo?
É o melhor goleiro do Brasil há quanto tempo? Há muito tempo já. Não dava nem pra questionar. Nós tá gravando hoje. A gente tá gravando que dia? Dia 28. O que o Cássio jogou ontem, dia 27, contra o Racing, na Argentina?
Baita goleiro. Não, indiscutível.
Eu levaria, mas tudo bem. É bom pro Corinthians que não tem desfalque, né? Já vai ser o mata-mata do Paulista, né?
É, vai desfalcar o Campeonato Paulista e a Libertadores. Ah não, vocês não são, eu esqueci. Assim, o Everton. O Everton, eu não sei atualmente se ele é o melhor goleiro do Palmeiras. Eu acho que o Fernando Praz, o ano dele tá melhor. Acho. 2019. Porém, o segundo semestre do Everton foi muito bom. E ele foi o goleiro da Seleção Olímpica, né? Com o Micali, que na verdade era o Tite, mas enfim. Inclusive, substituiu o Praz, né? Machucado. Mas eu acho que tá de bom tamanho, né? Melhor do que as outras convocações, que tinham sido geralmente goleiro sub-20 e tal. Vamos mudar pra lateral direita? Temos Daniel Alves e Danilo. Vou começar agora com o Joãozinho. Sentiu falta do Fagner?
Com certeza. Fagner no lugar do Danilo. Com certeza. Não, Danilo... Todo respeito, mas não é jogador de seleção. Fagner...
E o Fagner é?
É o melhor lateral que a gente tem aqui no nosso país há muito tempo também. Com o exemplo do Cássio. Ou tô mentindo? Não tô mentindo. O melhor lateral do Campeonato Brasileiro, de vários brasileiros aí passados. Mas eu levaria o Fagner sim no lugar do Danilo, mas o Daniel Alves tá... Achei uma boa o Daniel Alves ser convocado, apesar de ele não estar jogando mais de lateral no PSG, tá jogando de meia nos últimos jogos. Mas acho que é o que tem pra hoje.
Ô, Nick, que você acha da opinião do Joãozinho? Ele prefere um lateral titular do Corinthians ao invés de um reserva que geralmente joga, e quando joga pela esquerda, pelo Manchester City. Que você acha disso? E outra, vou emendar mais uma. Fabinho, que foi convocado como volante, talvez pode fazer essa função de lateral?
Bom, a palavra que você quer é clubista, né? Acho que a palavra é essa, né?
Não existe clubismo.
Clubismo. Essa é a verdadeira palavra do João. Mas eu gostei, cara. Não colocaria o Fagner, não. Eu gostei do Danilo, gostei do Daniel Alves, claramente é o melhor lateral que a gente tem. Eu acho que o Fabinho pode fazer sim, mas eu acho que o Militão pode fazer melhor ainda, que também foi convocado como zagueiro. E já que você tá com essa dúvida na zaga, eu, cara, dependendo, eu colocaria o Militão na lateral direita, na frente do Danilo e na frente do Fagner. Tá bom? Isso é o que eu faria.
Belíssima opinião, hein? Chupa, Joãozinho. Na lateral esquerda temos Felipe Luiz e Alexandro. Marcelo vem em baixa do Real Madrid, reserva do Ranglon. E eu quero começar com o Nicolas, que tá inquieto. O que você acha sobre a lateral esquerda? Faltam o Alex Telles e o Marcelo. Qual que é?
Alex Telles, eu acho que merece muito uma oportunidade na seleção brasileira. Cara, eu entendo que o Alexandre é o titular da Juventus e é um bom jogador. O Felipe Luiz também é um cara que entrega o que você pede, não vai comprometer. Porém, eu daria essa chance pro Alex Telles, acredito que ele tem muito potencial ainda. E você, João, você concorda comigo ou não?
Ah, pra variar, não, né? Não, daria uma chance pro Alex Telles, mas se fosse a convocação da Copa América, esses seriam meus laterais. O Alexandre e o Felipe Luiz.
Sem o Marcelo?
Sem o Marcelo. Acho que o Marcelo tá embaixo no Real, mal joga mais lá, e eu acho que o futuro dele é passar pro meio de campo em algum outro clube sem ser o Real Madrid. E eu acho que o Felipe Luiz vem jogando muito no Atlético de Madrid. O Alexandre também. O Alex Telles também vem jogando bem. Mas acho que eu daria uma chance para o Alex Telles em algum amistoso. Mas se fosse hoje a Copa América, esses dois seriam meus laterais.
Olha aí, então vamos para os zagueiros. Temos Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. Que essas horas, se o Felipe Mina estivesse aqui, estaria chorando com a presença de Éder Militão. Eu acho que assim, o Militão foi a grande surpresa, mas nem tão surpresa assim, porque vem jogando bem no Porto, fazendo dupla com o Felipe ou com o Pepe, revezando com o Pepe também. Mas bom jogos, tá bem. Vale é novo, porque é questão de renovação. E temos zagueiros velhos, como Thiago Silva e Miranda, então é bom testar novos jogadores. Mas o que, que você achou do quarteto de zaga, Nicolas Campos?
Eu não entendi o Miranda. O Miranda é um bom jogador, um bom zagueiro, a gente conhece a qualidade do Miranda. Mas o Miranda teve jogos na Inter de Milão que ele foi reserva. Eu até falei com o João em off, cara. Thiago Silva e Marquinhos hoje é a nossa dupla de zaga titular. E eu acho que isso é incontestável. A gente não pode falar do Thiago Silva, porque ele é chorão, porque ele foi capitão. Cara, ele é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. E o Marquinhos é o melhor que a gente tem, de longe. Eu levaria no banco, já com essa renovação que o Tite fez, eu levaria o Militão e o Felipe. Além dos dois jogarem juntos no Porto, E a gente tem a dupla de zaga titular do PSG também. Tudo bem que o Marquinhos de vez em quando joga de volante, mas ele jogando de zagueiro também, ele joga com o Thiago Silva. Cara, eu acho que pra Copa América essa seria a minha zaga. Seria Thiago Silva e Marquinhos, e a reserva seria Militão e Felipe. Mas eu gostei. Miranda, eu colocaria o Felipe, mas não é um nome que me desagrada. E se você falar Jeromel e Dedé, você está equivocado.
Não, eu gosto muito, eu sou fã do Dedé, cara. Seu Dedé é mais 10 no meu time, mas enfim. Ô, Joãozinho, você acha que faltou um Davi Luiz? Só queria dar alegria pro meu povo? Ele tá muito bem no Chelsea. Se você anda acompanhando o campeonato inglês, ele anda muito bem no Chelsea. Faltou um Davi Luiz, talvez, no Miranda?
Cara, dessa vez eu concordo com o Nicolas, eu acho que essa zaga também eu levaria o Felipe no lugar do Miranda. Sim, o Dedé, eu fiquei na dúvida entre Dedé e Felipe, quem eu levaria, mas eu levaria o Felipe por já ser entrosado com o Militão. Gostei da convocação do Militão. Foi uma surpresa, mas eu já tava meio que na dúvida se ele seria convocado por causa daquele problema que ele teve lá no Porto, que ele foi punido pelo clube, né? Ele tava numa festa aí, não sei se pegou muito bem com o Tite, mas a gente acabou relevando isso e convocou o menino. E do Felipe, aproveitar que os dois já são entrosados e, coincidência ou não, os dois jogam no Porto e dois no PSG, né? Então acho que entrosamento nessas duplas de zaga não vai faltar.
Só um adendo rápido. Breaking news urgente.
Flamengo
2-0 contra quem, Rafael? Com a Portuguesa do Rio de Janeiro. A portuguesinha. Sabe de quem saiu o gol, Felipe Mina? Gabriel Barbosa. Vulgo Gabigol. O Gabigol fez gol, Felipe Mina. Quem não tá entendendo, no último episódio, no primeiro episódio, ele fez uma crítica.
Não foi crítica, foi um massacre, injustamente.
Eu não entendi onde ele queria chegar, mas ele criticou o Gabigol. Que ele escolheu o Rio de Janeiro, que lugar ruim pra morar. E o Flamengo, que time, né, sem expressão nenhuma, pra que ele foi lá pro Flamengo e foi pro Rio de Janeiro. E ele não tava fazendo gols lá, que o Borja tinha mais gol que ele. Foi essa a indagação dele. Aí a gente pega o celular aqui pra gravar, a gente aqui pega as informações, gol do Gabriel Barbosa. Felipe Mina, acho que foi pra você, viu? Acho que foi
6 minutos do primeiro tempo. Enfim, chega de Gabriel Barbosa, não tá na seleção, acho que nem deveria estar também. Vamos voltar ao que interessa. Na meia cancha, Alan do Napoli, ele esteve na última convocação. Arthur do Barcelona, que está em baixa. Casemito, melhor meio campo que eu já vi jogar. Quem discorda é clubista. Fabinho do Liverpool. Felipe Coutinho no Barcelona, que também está em baixíssima. Lucas Paquetá, esse aí parece estar jogando no Flamengo ainda. Não sentiu a camisa do Milan. Impressionante, jogando fácil. Felipe Anderson, pra fechar na lista no West Ham, muito bem. Faltou alguém? Alguém não deveria ter ido? Começando com o Joãozinho agora.
Cara, só discordo de você que o Arthur tá em baixa, né? O Arthur não tá em baixa, ele só lesionou. Tá voltando agora de lesão. E acho que não faltou ninguém, não. Apesar do Coutinho tá em baixa, ele é um grande jogador. E não dá pra deixar ele de fora. O Felipe Anderson vem no principal jogador do West Ham. E acho que eu gostei da convocação dele, sim. Acho que ele merecia uma chance. Acho que dá pra, se ele for bem nos amistosos, continuar bem no West Ham até o final da temporada, dá pra levar ele pra Copa América, sim. O Alan, eu acho que é um bom reserva pro Casemiro. Que eu acho que o Fabinho vai ser reserva do Arthur, né? Eu acho. Não sei que o Tite vai escalar, mas eu acho que é isso.
Pra você, Nicolas, eu tenho duas perguntas. Muito se falava, a geração é fraca, o Brasil tá mal porque a geração é fraca. A gente tem Alan, Arthur, Casemiro, Felipe Coutinho, Paquetá, Felipe Anderson, Fabinho. A geração não é fraca. Olha, é um senhor meio campo. Eu queria sua análise sobre isso. E a segunda, faltou um Fernandinho, porque, pelo menos na minha visão, é a melhor temporada dele na carreira do Fernandinho, é essa. Tá jogando muito, tanto que ele, quando saiu do City machucado, o City perdeu dois jogos seguidos, perdeu a liderança. Então, pra mim, tomou goleada, inclusive. Então, pra mim, eu acho que faltou um Fernandinho, mas no lugar de quem?
Vamos lá, Rafarinha. A primeira pergunta, cara, eu nunca achei que o Brasil teve uma má geração. Na verdade, a gente sempre teve boas gerações. O problema do Brasil sempre foi, sei lá, os meninos saíam cedo daqui e a gente nunca conseguia montar um bom time, uma boa escalação. Cara, deu muita gente foi errado, né? Pra parar pra pensar, o Pato não deu certo, o Lucas Moura agora que foi dar certo. Muito jogador que a gente esperava pra estourar, não estourou, né? E as coisas sempre caindo aos nos ombros do Neymar e a gente conhece o Neymar e sabe como que é, às vezes vai, às vezes não vai. Importante que ele tá no Rio de Janeiro agora curtindo o carnaval. Mas eu acho que o Brasil tem uma boa geração, a gente vem forte pra Copa América, ainda mais no Brasil. Eu acredito que o Brasil vai ganhar nem com muita dificuldade, acho que vai ser bem tranquilo. Não sei se vai ser tão difícil assim não. Uma segunda pergunta que você falou sobre o Fernandinho. O Fernandinho é incrível. O que ele joga no City não dá pra entender. E o Guardiola, ele tira o Agüero e tira o Sané, mas não tira o Fernandinho, porque ele corre por todo mundo. Na verdade, o City joga com dois meias ofensivos, dois pontas ofensivos e um atacante. Ninguém marca. Então, basicamente, o Fernandinho, ele corre por esse... É o Kanté do City. Ele vai de... patrulha o campo de lado ao outro pra box to box, correto. Eu nem ia falar isso porque ia ficar muito franchise player, mas ainda bem que você falou, tudo bem. Box to box. É esse cara, ele vai de patrulha o campo inteiro, ajudando a marcação e soltando rápido pros meias pra liberar os pontas. Cara, mas na seleção tem jogador que não adianta. Eu não sei, eu não coloco, consigo mais ver o Fernandinho na seleção brasileira. Ainda mais, bem, ele é banco do Casemiro hoje pra mim. Mesmo ele jogando mais, talvez o Casemiro ainda é mais seguro que ele. Eu acho que tem uma qualidade melhor de passe que a dele. Mas, cara, é complicado. Eu entendo que a gente culpa, às vezes, os jogadores, né? Como foi o Felipe Melo, como foi, o Fred de Cone em 2014, o Bernard me alegando as pernas, Roberto Carlos no meio em 2006, e agora em 2018 a gente tava achando um e foi o Fernandinho que faz o gol contra e não faz a falta no Lukaku numa jogada que todo mundo falou, mata, 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 e ninguém matou, e o cara tocou pro De Bruyne e são 2-0 da Bélgica. Eu assisto o jogo do City, gosto de ver o Fernandinho jogando daquele estilo do Guardiola, mas na seleção brasileira não colocaria mais ele não. Você concorda comigo, João?
Ah, eu concordo, sim. Eu concordo que o Fernandinho joga muito realmente no Manchester City, mas na seleção, não sei o que acontece com ele, que ele não dá liga. Parece que ele é azarado, não sei. Na seleção, né? Com a camisa da seleção. Não sei o que acontece com ele. Porque se ele jogasse que ele joga no City, ele era titular da seleção brasileira. E sei lá, eu acho que o Tite chegou a conversar com ele antes dessa convocação. Ele teve uns problemas de depressão, foi o que saiu na mídia, pelo menos. Eu não sei se ele vai pedir pra não ser mais convocado, não sei se foi uma opção do Tite ou se foi uma opção dele. Não sei se o Tite levaria ele ou o Alan, por exemplo. Mas que nem nessa convocação, um jogador que eu acho que o Tite vai levar sempre, acho que é o Fabinho. Mas pela polivalência dele, que ele joga na zaga, lateral, joga muito de volante.
Inclusive o Fabinho foi melhor que o Lovren. De zagueiro. Assim, foi um pouco de clubismo agora, mas é verdade.
Não, é verdade. O Fabinho jogou muito bem na Champions contra o... na zaga, porque não tinha o Lovren, não tinha o Van Dijk, que tava suspenso, e o Lovren tava machucado, né? E, então, nesse quesito do Fernandinho, eu acho que não... Seleção pra ele, eu acho até melhor pra ele não jogar, porque se ele jogar e falhar de novo, aí vai voltar, talvez possa prejudicar o psicológico dele até pra continuar a carreira.
Agora, né, vamos pro ataque. Bob Firmino, maior atacante chamado Roberto Vivo, depois de Roberto Dinamite. Gabriel Jesus, Everton Cebola, Richarlison e Vini Júnior. Nicolas Campos, que você tá inquieto. Na verdade, você quer fazer a pergunta, mas após sua análise, a sua pergunta, fica à vontade. Qual que você acha o seu trio de ataque? Tendo jogadores que fazem função de 9, né? Tem o Firmino, Jesus e Richarlison. Apesar de o Richarlison jogar aberto, o Jesus não jogar, ser banco. E o Firmino jogando quase um ponto de lança, quase um meia no Liverpool. Quem seria a sua referência? E Vini Júnior, titular?
O Vini Júnior é titular, sem dúvida. É Vini Júnior mais 10. Desculpa, mas depois do jogo de ontem... Tudo bem, não sabe chutar, mas ele toca pra alguém. Ele não precisa chutar, ele toca pra alguém e faz o gol. Mas depois do jogo de ontem, cara... Depois do jogo de ontem foi Real Madrid e Barcelona. Mesmo com a derrota, cara, o Vini Júnior acabou com a carreira do Piquet. Porque deve estar dando carrinho até agora em Madrid. Pelo amor de Deus. Bom, o Tite acertou em cheio aqui, tá? Não tinha outros jogadores pra convocar, sem o Neymar. Firmino, Jesus, Everton, Richarlison e Vinícius Júnior. Eu acredito que o Tite vai entrar com o Firmino de titular, com o Vinícius Júnior numa ponta e o Coutinho na outra. Eu acho que ele vai usar o Paquetá como 10. O Coutinho faz essa ponta esquerda tranquilo. Então eu acho que ele vai entrar sim contra o Panamá, que é o primeiro jogo. Eu tenho uma dúvida pra você. Eu tava conversando em off aqui e surgiu essa dúvida que eu tenho também minha opinião formada, mas eu queria ouvir do senhor. O Everton Cebolinha realmente é um jogador muito bom aqui no Brasil. Ele é craque hoje. Ele conseguiu virar o protagonismo do Luan pra ele. Foi uma coisa incrível no Grêmio. Até o próprio Renato Gaúcho admitiu isso. E esse ano ele tá realmente voando. Você pode ver, os poucos jogos que a gente viu do Grêmio, mesmo o Grêmio sempre goleando, ele sempre fazendo aquelas jogadas explosivas. Mas o Dudu não merecia uma seleção no Brasil, senhor Rafael? O Dudu não merecia depois do Campeonato Brasileiro de 2018 que ele fez. E o começo do Campeonato 2019 é o único jogador que tá realmente bem no Palmeiras. Ele não merecia uma seleção brasileira?
É, então, o Dudu tem questão de temperatura normal e pressão, não tem vaga porque ter o Neymar, né? Então não sobraria vaga pra ele. Ainda mais teria disputa ao lado esquerdo, talvez com o Coutinho, com o Vinícius Júnior agora. Então realmente não teria vaga. Porém, entre ele e o Everton Cebolinha é difícil, porque assim, pega 2018, a gente tá com mais de temporada, não dá pra analisar 10 jogos contra Ituano, Veranópolis, que o Cebolinha joga. Não dá pra analisar. O 2018 do Dudu, principalmente na segunda metade, foi muito melhor. Foi o melhor jogador do país, disparado, assim, unanimidade. Se discordar do Joãozinho, desculpa, a gente vai ter que sair na porrada, porque só sendo muito clubista.
Não,
então, cabia um Dudu? Cabia, mas aí vai do Tite, eu entendo ele. O Cebolinha, ele é mais agudo, o Dudu, ele... A questão é até de ser versátil. Ele cadencia, ele corta pro meio, arma jogada, também pode ser agudo, mas ele não é só agudo, igual que é o Vinícius Júnior. E o Cebolinha, entendeu? Então vai da característica do Tite. Deveria ir, mas não é nem um absurdo não ir, não é? Nossa, meu Deus, como foi Romário em 2002? Meu Deus, como assim não levou Romário, entendeu? Não é nem um absurdo não, mas merecia. Joãozinho, ataque aí. Gabriel Jesus, Firmino, Richardson, quem faz a centroavância?
Ah, o Bob, né? Tem o Gabriel Jesus, mas a fase que o Firmino tá jogando no Liverpool é pra sacanagem. Tudo bem que lá ele não joga de 9 enfiado dentro da área. Ele faz quase um meio campista ali, mas faz os golzinhos dele ali, pra ajudar no time. E centroavância é o Firmino, centroavante. Com o Neymar, se tivesse o Neymar, o meu trio de ataque seria o Firmino, o Neymar e o Vinícius Júnior. Os caras eram os três. E vocês falaram do Dudu, concordo que o Dudu foi o melhor jogador ano passado. Mas também tem que o Cebolinha tá machucado, né, também, no segunda temporada. Na segunda metade da temporada passada, aqui no Brasil. Mas, como você falou, aqui já tá muito perto da Copa América, né? Se não tivesse a Copa América, se fosse só mais amistosos, eu acho que te daria uma chance pra ele. Mas como tá muito próximo da Copa América, eu acho que ele já tá pensando na Copa América. Então eu acho que ele não pensa no Dudu na Copa América. Então por isso que eu acho que ele não levou. O Dudu ainda tá atrás do Cebolinha, tipo, comparando assim, jogador por jogador. São dois grandes jogadores, concordo. Mas eu acho que em quesito convocação, eu acho que o Cebolinha ainda tá um passo na frente. Ah, destacar o Vinícius Júnior, né, que nem eu falei no começo. Cara, me surpreendeu que ele tá jogando no Real Madrid. Vinha com 18 anos, chegou, não sentiu a pressão. O Real Madrid não tá numa boa... Não vem numa boa temporada, por enquanto, né, nessa temporada, com altos e baixos. Alguns jogos bem, alguns jogos ruins. Que nem você falou, ele tem muito a melhorar ainda. Tipo, não sabe finalizar. Mas ele tem 18 anos ainda vai aprender a fazer isso. Cara, o que ele jogou, o que ele vem jogando nos últimos jogos aí, tanto Liga dos Campeões, aquela assistência que ele deu pro Benzema contra o Ajax. Ele tá dando muita assistência nos jogos. E eu acho que ele merece ser convocado e... Sem dúvida nenhuma, eu escalaria ele como titular. Ele, Neymar e Firmino, acho que, nossa, dá um baita ataque. Um lindo ataque.
Ô, João, você concorda que hoje a gente é muito dependente do Neymar na seleção? E o Vinícius Júnior pode quebrar um pouco essa Neymar dependência?
Ah, a gente sempre foi dependente do Neymar, né? Desde que ele surgiu, aquela esperança em 2010 ali, já a resposta já era toda nele. Mas é difícil falar agora, né, que vai dividir esse protagonismo. Imperava isso do Coutinho, né? Só que o Coutinho acho que não conseguiu corresponder. Talvez se ele permanecesse no Liverpool, talvez sim. Mas no Barcelona ele caiu muito de produção. O Vinícius Júnior, eu acho que pode ser esse cara. Eu acho que até 2022, eu acho que ele vai dividir o protagonismo com o Neymar. Que agora ele tá muito cedo pra falar que ele vai dividir na Copa América, por exemplo. Mas para 2022, com certeza, os dois vão dividir o protagonismo, sim. Pode dar uma ajuda aí no menino Neymar, que não vai ser mais... Não é mais menino, né? Ainda mais 2022. Mas eu acho que vai ajudar, sim. Para ser reserva, acho que é isso. Cebolinha, Jesus e... O Richarlison não vem fazendo boa metade da Premier League junto com o time dele, o Everton, né? Então eu acho que tem vaga aberta ainda no ataque aí. Não tá, acho que, travado, não. Mais pelo Richarlison do que pelo Cebolinha, por exemplo, ou o Gabriel Jesus.
Incrível que a gente tá com dois centroavantes muito móveis, né? O Firmino e o Jesus são dois centroavantes rápidos, né? Que não ficam parados na área, não são aqueles centroavantes, são mais atacantes. Mas o Firmino é o segundo atacante, ele arma o Liverpool, né? Ele é o falso 9. Ele joga, exatamente, joga de meia. A bola chega pra ele no meio de campo. Ele que arma os pontos do Liverpool. E o Jesus é volante, né? Brincadeira da parte.
Obrigado, Tite.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Essa semana, no clássico Liverpool e Manchester e Liverpool, né? No 0x0. O Firmino sentiu, né, a lesão. Todo mundo tava na dúvida se ele seria convocado ou não. O Gabriel Jesus também sentiu uma lesão. Saiu no último jogo contra o West Ham. Mas também não é nada grave, tanto foram convocados. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se não tivesse Gabriel Jesus e Firmino, por exemplo, por lesão, por ser amistoso, vocês levariam quem de camisa 9?
A minha pergunta também era um pouco em cima disso. Eu falei que dois atacantes rápidos, né, dois centroavantes rápidos, nenhum meio mais um poste, mais aquele cara que faz o pivô, que briga com o zagueiro lá no alto. Rafael, o que eu e o Joãozinho quer dizer é o seguinte: Gustavo teria vaga na seleção brasileira?
Sem Gabriel Jesus e Firmino, dá pra deixar claro.
Hoje, quinta-feira, porque pra mim já é carnaval. Vocês estão escutando isso no carnaval. Carnaval, vocês me perguntam de Gustavo. Eu vou responder com outra pergunta. Gustavo, gols decisivos, tal, tal, tal. Time de primeiro escalão fez gol contra quem? Racing e Racing.
Quase fez contra o Palmeiras.
Não, quase não é gol.
Ah, não, quase fez. Quase fez contra o São Paulo.
Não, tô falando de time de primeiro escalão, não São Paulo. Brincadeira, São Paulino, tamo com vocês. Independente, abraço. Mas, sabe, São Paulo, Racing, é muito pouco, assim. Excelente 2018 pelo Fortaleza. Excelente começo pelo Coringão. Mas é como se fosse colocar o Arturo Cabral, tivesse um Palmeiras, fez 3, 4 gols contra o ano. É a mesma coisa se pedir o Arturo Cabral. Não faz sentido, é muito pouco. Só que assim, não tem uma referência. O que eu faria se fosse técnico? Eu chamaria um atacante de ponta, provavelmente o Dudu. E colocaria o Richarlison centralizado. Richarlison. Você levaria quem? Diego Tardelli? Gustavo? Fred? Quem?
Se o técnico precisa de um camisa 9 de referência, não tem nenhum.
Mas é só você olhar, o Tite nunca jogou com camisa 9, o pesadão, o Cone. Referência, nunca jogou. Então, é mais um motivo, entendeu?
Uma curiosidade sobre o Gustavo ano passado é que ele foi artilheiro do Brasil, né? Porém, ele não foi artilheiro da Série B, foi o Dagoberto. Então, onde mais ele fez gol foi no estadual. É, mas assim, ele tá jogando sozinho no Corinthians, basicamente. O que você vê de futebol do Corinthians, basicamente, ele tá armando, tipo, Firmino e conseguindo concluir a gol. Ele tá fazendo sozinho o ataque do Corinthians. Mas eu acho que ele também, assim, acho não, tenho certeza que ele não é ainda seleção brasileira. Com certeza não. Tite realmente se machucasse Firmino e Jesus, ele não seria opção. Eu acho que o Tite poderia colocar dois meias e dois pontas, não precisar de um centroavante em si. O Brasil não tava jogando assim. Colocar um Neymar e um Vinícius Júnior e um Paquetá e um outro meia pra jogar do lado, o Coutinho, vamos supor. Dá pra fazer isso, não precisa de um centroavante nada. Mas, com certeza, o Gustavo tá inspiradíssimo esse ano. Dentro e fora de campo. Fica aí a referência.
A gente vai ritmo de carnaval, né, Gustavo? Sempre metendo gol. Alô, Neymar. Alô, Camarote Brahma. Tamo junto.
Ronaldinho.
Paga nós.
Nossa, camarote agora.
Não, eu queria... Vocês viram o camarote do Ronaldinho, cara? Eu tava vendo no Groupon. Era 600 reais, cara. Camarote do Ronaldinho, open bar, de um monte de coisa.
O que ele vai dar?
Meu, você pagaria 600 reais num camarote do Ronaldinho sem o Ronaldinho?
Ah, pro carnaval, Sapucaí? Cara, se eu tivesse condições, eu pagaria, claro. Tem o Ronaldinho?
Tem.
Pagaria.
Qual é a graça?
Fazendo um merchandising aqui, já fazendo uma propaganda. É, ele vai ser concorrente do camarote Brahma?
Provavelmente.
Ah, que lá no Rio de Janeiro também tem camarote Brahma, não tem?
É só os globais.
É, então, São Paulo, tá ligado.
Mas no Rio é só os globais.
Deve ser mais barato, né, pro camarote Brahma, né?
O camarote Brahma esse ano vai ser bombástico, hein? Depois do Surubão em Noronha. Ai, meu Deus do céu. Imagina o camarote Brahma esse ano com a Globo em Noronha, o negócio pegando fogo, hein?
Alô, Surubão em Noronha, abraços.
Um beijo, Cleo Pires.
Ninguém convida o estagiário pra Noronha.
Enfim, vamos voltar ao futebol, vai. A gente tá falando muita merda. Rapidamente, porque, né, tá na hora de tomar cerveja, carnaval. Qual seria, dos 23, qual seria seu nome titular, Nicolas Campos?
Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva e Alexandre. Eu ia colocar Casemiro e Arthur e Paquetá. E meu ataque seria Coutinho, Firmino e Vinícius Júnior. E o senhor João Lima?
Meu, vamos aí. Vamos com o Alisson. Eu acho que a zaga é igual a sua. É Thiago Silva e Marquinhos. A lateral, Daniel Alves. E só que eu mudaria, eu colocaria o Felipe Luiz. titular.
Você seria um pouco mais conservador. Né?
Um pouco mais. O Daniel Alves já sobe muito.
Contra o Panamá.
E...
contra o Panamá.
Mas é um teste. É um teste, é. E meus volantes? Ah, o volante é o mesmo, né? Casemiro e Arthur. Paquetá também armando o jogo. E o ataque é o mesmo também, com o Coutinho aberto na esquerda. Bob de 9 e o Vinho Júnior.
Meteu o gole.
Meteu o gole na ponta.
E não há conseguido meter o gole.
E é isso, acho que seria esse meus 11 titulares. E o seu, Rafael Augusto?
Vamos lá. Eu ia de Alisson, né? O goleiro mais bonito do Brasil. Eu ia de Danilo só pra irritar o Joãozinho.
Nossa.
Só pra irritar o Joãozinho. Não, mentira. Mentira, Daniel Alves, né? Não tem como. 200 anos, mas tem que ser ele. Alexandre na lateral esquerda. Ah, Marquinhos e Thiago Silva, né? Não tem como. Meiuca, eu ia de Alan e Fabinho. E Paquetop. Alan? Não, o Casemiro é banco. Ah, eu ah, gente, testar novos jogadores. Você precisa testar, entendeu? Você precisa testar. Não, calma. Contra o Paraná, tanto faz. Enfim. Paquetop na meiuca. Aí eu ia de Felipe Anderson na direita. Coutinho na esquerda. E Roberto Firmino.
Então o senhor colocaria o Vinícius Júnior no banco de reserva? O Metelho Gole, que não meteu o Gole, mas no banco de reservas.
Inclusive, eu tenho uma desculpa a fazer. Desculpa, Vinícius Júnior. Eu tenho você de novo Negueba. Eu acho que eu estou um pouco errado. Mas, será que o novo Negueba não seria o Rodrigo? O Rodrigo? Porque, assim, ele deveria ter estourado mais no Santos, porque ele tá muito discreto, não faz muitos gols, não dá muitas assistências. Eu acho que ele não tá um pouco discreto demais no Santos?
A pergunta que eu te faço é... sim, está discreto. Mas qual o jogo, tirando contra o Emelec, que o Vinícius Júnior mostrou essa qualidade absurda que ele tá mostrando agora no Real Madrid? E, cara, eu acredito muito que o Rodrigo no Real Madrid vai jogar muito bem. Não na mesma qualidade, eu acho que o Vinícius Júnior é um pouco melhor que ele. Eu acho que o Rodrigo vai evoluir muito ainda. O pouco que ele mostrou, pouco mesmo que ele mostrou no Santos, já foi melhor que muito que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Então, eu acho que ele vai evoluir demais. Mas eu queria te perguntar, eu gosto do Felipe Anderson no lugar do Coutinho. É uma coisa que eu pensei agora que você falou e pode ser que eu mudaria meu time. Pode ser que eu entraria com o Felipe Anderson no lugar do Coutinho. Atualmente, né? Eu acho que o Coutinho é muito mais jogador que o homem que foi Muricy Ramalho. Disse o quê, senhor Rafael? Tem que mudar de profissão. O Muricy Ramalho no Santos falou que o Felipe Anderson tinha que mudar de profissão, porque jogar futebol era muito pra ele.
Não, e quem acabou mudando de profissão foi o próprio Muricy. Alô, Muricy, aqui é trabalho. Vamos lá. Qual nota você dá pra convocação? Vou mudar. Quantos canarinhos pistola você dá pra seleção?
9 canarinhos. Ele só errou no Everton e no Felipe Luiz.
Joãozinho?
Ah, vou de 9 também. E gostei da convocação. Só que deixa eu mudar de assunto aqui rapidinho. Já pensou essa República Tcheca aí com Nedved, Rosic? Saudade, hein? E será que lá em Braga tem muita tcheca? Ué, eu tô respondendo a pergunta. Quem nasceu na República Tcheca é o quê?
Com certeza tem muita tcheca lá. Rafael, com você.
Chega, eu vou embora. Depois dessa eu vou embora. Não tem como. Só pra voltar bonitinho, né? Pra achar que é um programa sério. Quantos canarinhos pistola, Joãozinho? Pela convocação no Brasil?
9.
Ok, minha nota é 8, canarinho de pistola, é isso. Semana que vem tem mais, sem carnaval. Felipe Mina, espero que você volte bem e vive.
Chinelinho. Tá aprendendo com quem? Com o Roger?
Lembrando que Gabigol fez gol, espero que não tenha feito nenhum gol no carnaval. Espero que seu carnaval seja péssimo, por não estar aqui. E lembrando que a gente tá disponível...
Vai chover no carnaval, viu?
Nas melhores plataformas digitais, Spotify, Deezer e na Web Rádio Arena Carioca. Alô, PH, tamo junto. De quinta a domingo, 12:15 na Web Rádio Arena Carioca, hein?
Quero dar um abraço pra todo mundo aí da Web Rádio Arena Carioca. Muito legal estar com vocês. Um grande abraço pra todo mundo aí que escuta a gente do RJ.
E falta nós, chamar nós, né, pra fazer transmissão.
E galera, a gente criou também as nossas redes sociais. @futebolcast, bem simples, mesmo nome do nosso podcast. Twitter e Instagram. Ajuda a gente lá. Segue, pode criticar, cornetar, elogiar, deixa sua opinião. Tamo junto.
Se você for o Gabigol, o @ que você vai seguir é @FelipeMina.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Eu vou tomar cerveja. Hasta la vista, baby. É nóis.